nós compartilhamos o curso Autoridade dos Filhos. Essa é a última aula da matéria Nossa Herança em Cristo. Busque esse milagre. Nós somos herdeiros. No entanto, as coisas de Deus ainda precisam de ser buscadas, apropriadas. A Bíblia fala que Deus disse para Josué: olha para o norte, para o sul, em direção do grande mar, poente do sol. Então, toda essa é a sua herança, primeiro o Senhor diz. Mas depois ele diz: todo lugar que pisar o vosso pé, vou-lhe ter dado. Então, primeiro o Senhor diz os limites. Pode olhar, desde o poente do sol até o grande mar, do grande rio, Eufrates e tal. Então, Josué teve a visão. Mas só seria dele onde ele pisasse. Deus tinha dado tudo. Deus tinha dado tudo. Mas só seria dele onde ele apropriasse. Ok? Então preste atenção. A parte de Deus é dar. A sua parte é apropriar. A fé é a sua mão espiritual. Entendeu? É ela que tem o poder de agarrar as coisas de Deus. Mas a fé está profundamente relacionada às suas crenças. Às suas crenças. Então, só respondendo uma questão que um irmão colocou para mim aqui, que eu acho que pertinente para todos nós, né? Sobre enfermidade. As enfermidades vêm. Em nenhum momento eu disse que crente não fica doente. Crente pode ficar doente. Mas ele tem que lembrar sempre que não é a vontade de Deus. Deus, de fato, faz com que tudo coopere para o seu bem. Mas cuidado com teologias muito tortas que ficam pregando que Deus usa o diabo. Entende? Por que Deus quer usar o diabo com tanto anjo à disposição? Entendeu? Se Deus quer te abençoar, ele não tem que fazer uma curva mandando o diabo estragar a sua vida para depois te abençoar. Ele te abençoa logo uma vez. Ele vai direto a você. Entendeu? Então, esse conceito fundamental de Romanos 8, de que Deus faz com que todas as coisas cooperem em seu bem, significa o seguinte: o diabo agiu, ele trouxe a doença, não era a vontade de Deus, mas Deus vai transformar tudo para a sua bênção. Ah, então a doença é bênção. Doença não é bênção e nem o diabo é bênção. Mas Deus é maior do que tudo e Ele é capaz de transformar tudo para o seu bem. Mas quando Deus resolve, na sua glória, abençoar você, Ele não usa o diabo para trazer bênção para você. Ele não usa demônios para trazer bênção para você. Ele usa os seus anjos para diretamente abençoar você, rapidamente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Para que você não viva essa mentalidade espírita, hinduísta, budista, da resignação diante de tudo o que acontece. Nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Você entende que nem tudo o que acontece é a vontade de Deus? Ah, mas Deus é soberano, Ele reina. Sim, é verdade, eu não vou discutir a soberania de Deus, que é um assunto que está além da minha capacidade. Mas eu preciso dizer para você que os reinos deste mundo ainda estão debaixo de influência satânica. João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas está chegando o dia em que os reinos deste mundo serão entregues ao Senhor e ao seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos e séculos. Então, hoje existem coisas acontecendo que não é a vontade de Deus. Por isso que Jesus ensinou a orar na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Porque tem coisa que não é a vontade dEle. Acontece, mas não é. Então, isso facilita muito você orar, porque quando você não tem clareza da vontade de Deus, você fica no terreno movediço, você não tem roça debaixo de você. Você fica pensando: meu Deus, será que eu não é a vontade dele? Ele quer me curar ou quer mandar a doença? A doença é melhor para mim ou a saúde? Eu não sei o que é melhor para mim. Eu sei direitinho o que é melhor para mim. Para mim, o que é melhor é vida, não morte. Sucesso, não fracasso. Saúde, não doença. Vitória, não derrota. Para mim, está claríssimo o que é melhor. Se para mim está, imagina para ele. Para ele está muito mais ainda. Deus quer operar na nossa vida, querido. É preciso ter essa postura de vida, de fé, de acima, entendeu? Nada de ficar acabalinhado, sabe, com essa ideia de que talvez ele não nos ame tanto assim. Eu amo quando João diz, nós sabemos e cremos que somos amados. Nós sabemos doutrinariamente e cremos. E agora posso dizer, experimentamos, nós somos amados. Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, ele está planejando coisas boas a nosso respeito, coisas grandes vão acontecer. Ah, pastor, mas aconteceu aquilo ali. Não é a vontade de Deus. O que vão fazer sobre isso? Bom, se nós não pudermos fazer nada, Deus vai fazer, porque tudo coopera para o nosso bem. Bom, se tudo coopera para o nosso bem, pastor, então não precisamos orar sobre nada. Conversa, tem que orar. Porque depende da sua fé. Entende? E outra coisa, tem muita gente que fica pensando qual o bem que certas coisas fazem, mas às vezes não é o bem que está na mente de Deus também. Na minha opinião, o bem que está na mente de Deus é sempre envergonhar o diabo. Sempre. Sempre envergonhar o propósito do inferno. O diabo queria te envergonhar, mas Deus te exaltou. O que você aprendeu com isso? Não sei o que eu aprendi, mas eu sei que eu gostei demais quando Deus me exaltou. É que na nossa cabeça Deus não faz isso, mas faz. Deus coloca uma mesa na presença dos seus adversários. Eles estavam rindo de você, estavam zombando de você, eles estavam planejando mal a seu respeito, mas Deus frustrou o mal deles e Deus colocou uma mesa para você na frente deles e você vai comer alegre. O que você aprendeu? Você virou a melhor pessoa com isso? Sei não, eu sou filho. Só estou achando muito bom tudo isso. Falta um pouco, às vezes, essa espontaneidade. Os irmãos sempre estão procurando coisas muito profundas nas coisas. E, às vezes, as coisas não são tão profundas assim. É só alegria. É só que Deus quer te ver feliz. Eu sei que você não acha isso profundo, mas é tão bom, meu amigo. Tão bom saber que tem um Deus que se preocupa com você, que ama você e quer te ver bem, quer te ver feliz. Eu acho que Deus gosta muito de envergonhar aqueles que se levantam contra a gente. Eu sei que tem um pessoal que não gosta, mas eu gosto muito de brincar com aquele corinho que fez sucesso, né? Tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Tarará. Eu sei que os irmãos detestam esse corinho. Eu sei que eles não gostam, que eles acham que não é piedoso. Eu acho tão piedoso isso. Eu acho muito piedoso. Entendeu? Você foi humilhado, você foi desacreditado, você foi rejeitado. Agora Deus vem e te exalta, tem sabor de mel, meu amigo. Ah, como que não tem? Tem. Você fala, olha aí, lá, 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 não é assim? É assim que você fala. Não, 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 isso não é piedoso, os homens de Deus não fazem isso. Bom, não sei se eu sei o que você faz, mas eu faço. Vou dizer pra você que eu faço em paz. Eu conto para o diabo o tanto que Deus me abençoa. A experiência minha quando eu conto para você, porque eu tenho vergonha. Mas às vezes, quando o diabo tenta me humilhar, tenta me diminuir, depois Deus me honra da maneira mais extravagante, eu conto mesmo para o diabo. Eu falo, vai olhando, vai vendo, vai assistindo para você ver. Vai assistir para você ver, tem só amado. Tem quem gosta de mim. Mas aí, cooperou para o meu bem. Qual que é o seu bem? O seu bem é só o sabor de mel. Entendeu? É que você espera coisas assim, muito grandiosas. Ele me humilhou, mas agora eu cresci com isso, me tornei uma pessoa que não sou atingida mais por essas coisas. Amém, se é o seu caso, tudo bem, eu sou atingida ainda. Entendeu? E eu acho muito bom quando Deus vinga a minha causa. E você deveria ser mais espontâneo com Deus. E na sua espontaneidade é que vai estar a vitória. Mas na sua religiosidade é que mora o seu problema. Porque você fica arrumando teologias super extravagantes como essa que Deus usa até o diabo. Para que essa teologia me explica? Para que alguém tem que falar uma bobagem dessa? E que vai ajudar quem falar que Deus usa o diabo? Porque se Deus usa o diabo, Deus é pior que ele. Ele não tem mais o que fazer. Não tem mais ninguém para ele usar. Não tem Gabriel, Miguel, não tem Serafins, querubins do céu, não tem mais ninguém. Ele vai ter que usar Satanás. Deus não usa Satanás, meu amigo. Deus envergonha Satanás. Deus mostra para ele a sua glória. É isso que Deus faz. confusa. É, mas o diabo intentou o mal contra mim e o mal saiu para o meu bem. Pois é, Deus é que fez. Deus não usou ele, não. Deus não usou ele. Deus pegou o que ele fez e Deus desfez. Transformou em outra coisa. Estava brincando com o irmão contando a história de Amã. Você sabe que eu gosto de ler a Bíblia, às vezes, só para contar a história. Eu fico contando histórias com os irmãos. Eu amo a história de Mordecai e Amã. Eu acho uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Você conhece a história? Amã, muito vaidoso. Muito vaidoso. Ele era um alto oficial do rei. E Mordecai não se curvava diante dele. E ele dedicava botina da vida. Botina da vida. E ele, com muita raiva do Mordecai, planejou matar o Mordecai e até construir uma forca. Deixou tudo arrumadinho. Mas a Bíblia fala que um dia Mordecai ficou sabendo de um plano que um eunuco tinha tramado contra o rei para matar o rei, ataque terrorista. Ele avisou para o rei foi livrado, mas o rei não fez nada. Esqueceram o assunto. Um dia o rei está em casa, de noite, sem sono. E o rei pediu para ler os livros dos registros históricos. Vamos ver, isso é igual a ata de diretoria de igreja tradicional. Quem que lê isso? Isso aqui no meio dessas igrejas, eu vim de lá. De uma ata, toda a reunião. Quem lê isso? Só o rei, no dia em que Deus fala para ele ler. Ele estava sem sono, ele pensou, qual a coisa mais chata que tem no reino para dar sono? Aí alguém falou para ele, vamos ler os atos e feitos do rei. Aí ele foi lendo para ele, foi dando sono, de repente leu que Mordecai livrou ele. Ele fala, Mordecai livrou? O que nós demos para ele de recompensa? Nada. Ele acordou, não é nada. O cara salvou minha vida e não ganhou nada. Amanhã eu vou resolver isso. No outro dia, a Bíblia fala que ele chama Amã, o que tinha feito a forca. Fala para Amã, Amã, o que você acha que o rei deveria fazer com alguém que merece ser honrado? Amã pensou que era quem? Ele, eu acho maravilhoso. Isso parece filme de Hollywood. Só na Bíblia que tem um negócio desse. Achou que era ele? Olha, rei, olha o seguinte, tem que vestir. Colocar ele na Ferrari do rei, que é o cavalo real. Dá para ele a roupa do rei, um Armani, zenha. Põe ele para vestir. Coloca a coroa na cabeça, põe ele na rua e todo mundo se curva diante dele e que se grite bem alto. É assim que se honra. É assim que é honrado o homem a quem o rei quer honrar. Ele então sai e faz tudo isso com o Mordecai, que eu quero honrar ele. O cara diz, eu amo isso. Aí você fala, Deus está usando o diabo. Que usando o diabo? O quê? Deus está zombando o diabo. Deus está zombando o inferno. Que usando o quê? Aí a Amã teve que fazer tudo. E ele foi atrás gritando, é assim que Deus honra. É assim que o rei honra. Mas o fato, resumindo a história, não vou contar para você, meu assunto é outro. Meu assunto é esse, só o texto é outro. É, aí o que acontece? A forca que ele tinha arrumado para o Mordecai, no final, ele mesmo é que foi enforcado nela. Entendeu? Depois dessa história, Mordecai se tornou um melhor crente? Um cara mais profundo? Não, eu te garanto uma coisa. Ele se tornou um cara mais cheio de fé. Entendeu? Porque Deus honrou ele. Deus honrou ele. E envergonhou os inimigos. Deus quer envergonhar os seus inimigos. Nós não temos inimigos homens, ok? Pode ser que tenha alguém que nos chame de inimigo deles, nós não os temos como inimigos. Nosso inimigo é o diabo. Então, Deus vai envergonhar o diabo diante de você. Fazendo coisas desse tipo. Coisas assim vão acontecer com você. E acredite, vai ter sabor de mel. Não que eu goste do corinho, eu só gosto dessa expressão, tem sabor de mel. Só gosto disso. Quando eu ouço, eu acho legal. Eu acho bacana, porque é verdade. É doce no paladar. Quando Deus transforma a obra do diabo em glória na sua vida. João capítulo 4, verso 43. Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim como chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia. Ele está em Jerusalém, foi para Galiléia, mas agora ele foi para Caná da Galiléia. Você tem que localizar as coisas na cabeça. Quando você viaja para Israel, você sabe que Caná está perto de Nazaré, né, tudo na Galiléia, mas não é, exatamente na beira do mar da Galiléia. Caná está perto de Nazaré, onde Jesus foi criado. Ok? Mas aí entra em cena agora uma outra pessoa. A Bíblia fala: ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então você tem, estava em Jerusalém, foi para Galiléia, mas agora ele está em Caná, que fica perto de Nazaré, mas está vindo um oficial do rei que mora em Cafarnaum e o filho dele está doente lá. A vantagem de você viajar para Israel é que você familiariza com essas coisas. Você sabe onde é que ficam as cidades, né? Sabe a distância entre elas, você sabe como é que é a dinâmica dessas coisas. Aqui é só uma propaganda que às vezes alguém diz que ele é comigo, sei lá. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse porque Cafarnaum está mais na beira do mar, para curar seu filho que estava morto. Então Jesus lhe disse: se você não vê sinais e prodígios, você não vai crer. O oficial continuou rogando: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: pode ir, vai, meu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele em toda a sua casa. Então, eu creio que uma das mentiras malignas mais destrutivas não é que Deus não pode, mas é que talvez o milagre está longe. Você precisa muito de fazer algo. Entende? Então, eu não sinto a possibilidade, eu não sinto que está perto. É claro que existe o tempo certo para todas as coisas, mas eu quero dizer para você que o tempo para Deus fazer o milagre é sempre hoje. Hoje. Quem crê, crê sempre agora. Então, eu creio que Deus já fez tudo o que é necessário para que você receba o seu milagre. Mas, primeiro, a sua mente tem que ser renovada. A crença errada tem que sair de cena. Então, você viu como eu falei dessa questão de crença errada aqui? Em várias matérias nossas aqui, nós temos mostrado que um dos pontos chaves é a renovação da mente. Que o conceito errado produz um comportamento errado. Que há necessidade de metanoia, mudança de mente, para que Deus possa agir. Então, a mesma coisa acontece com relação ao milagre. Você precisa de ser liberto daquela crença errada que tira o poder de Deus. Alguém me perguntou um tempo atrás, falou: pastor, as igrejas reformadas, elas entenderam o Evangelho da Graça 500 anos atrás. Por que que elas morreram? Elas morreram, vou te dizer por quê. Porque elas creram no Evangelho da Graça, mas depois elas não creram que Deus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. O diabo continuou oprimindo, mas elas começaram a ensinar que Deus não opera mais. Deus não cura mais. Deus não faz milagre mais. Que as coisas não acontecem mais. Cessou. Foi só para 2000 anos atrás. O que aconteceu? Eles pregavam o Evangelho, mas a crença errada matou a igreja. Produziu morte. Tem crença errada. Então, pastor, mas quando você fala de milagre e fala de crença, eu fico pensando, se eu vou chegar naquele ponto e ter essa fé tão assim, completa, perfeita, que não vacila a hora nenhuma, será que para eu receber, eu preciso ter essa fé? Presta atenção, a fé imperfeita tem poder também. Se você for olhar Abraão, a fé dele não era perfeita. Ele também conversava, ele discutia, ele questionava. Deus, não existe, vou te falar com muito amor e carinho, mas não existe ninguém que no meio da fé também não tenha questionamento. No meio da certeza, você tem que escolher ficar com a fé. Porque a tentação da dúvida vai permanecer. A dúvida é uma tentação. Então, na verdade, a fé é uma escolha deliberada de não alimentar a dúvida. Ah, mas vem uma dúvida agora, perdi tudo. Não, não perdeu. Posicione de novo e fale, eu fico com a fé. Eu tenho a opção da dúvida, eu fico com a fé. Eu escolho a fé. Eu vou para a fé. O diabo acusa você sobre tudo. Ele vai acusar você também a respeito da sua fé. E você vai ficar o tempo inteiro esperando chegar um dia que você vai ter um determinado tipo de fé em que Deus possa finalmente operar na sua vida. Mas você já tem. A graça de Deus já te deu. Amém, meus irmãos? Deus é um Deus que opera. Nós temos que ensinar isso para os novos e nós mesmos temos que renovar nossa mente, nos nossos líderes, para que isso se torne algo simples, espontâneo, que não seja fruto de um esforço. Eu não tenho que esforçar para crer, esforçar para que seja assim. Não, espontaneamente vai acontecer. Mateus 19, 26 diz: Jesus, citando deles o olhar, disse isso. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Marcos 9,23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então, tem essa postura deliberada. Quando a crise vier, e a crise é essa, é a tentação do diabo de te levar a olhar para você, olhar para o vento, para a circunstância, levanta e declara novamente. Tem a postura definida. Eu escolho o milagre, eu escolho a fé, eu escolho o sobrenatural, eu escolho o bem. Tem três coisas que sempre estão se opondo a nós. A primeira é a crença errada. Você tem que estar sempre questionando ao Senhor: Senhor, tem alguma crença errada? Você tem que sempre ter irmãos próximos de você que te ajudem a questionar quando a sua crença não está em perfeita harmonia com o ensino do Evangelho. É uma crença equivocada. Tem que ter metanoia, tem que ter mudança de mente. Segunda coisa, são relacionamentos errados. O que eu falo de relacionamentos errados? É que relacionamentos alimentam força ou fraqueza em você. Relacionamentos ministram fé ou incredulidade para você. Escolha com cuidado quem fica ao seu lado. Entende? Pessoas que só falam em termos negativos, em termos de derrota, em termos de fracasso, em termos de incredulidade, não deveriam estar ao seu lado. Porque eles vão alimentar isso na sua vida. E nós valorizamos muito pouco quem está ao derredor, mas o Senhor Jesus valorizava. Muitas vezes, quando ele ia fazer um milagre, primeiro ele pedia que as pessoas saíssem. Por quê? Porque essas pessoas, elas alimentam a incredulidade, não a fé. Então, elas não podem ficar aqui. Não podem estar próximo de mim. Pastor, mas tem gente que não pode me afastar deles. Não, tem gente que não pode cortar relacionamento. Afastar sempre pode. Tem que ser para orar. Entende? Cortar relacionamento, não. Não dá para cortar relacionamento com aquele parente, com aquela pessoa. Vai continuar sendo. Mas você não tem que abrir a sua intimidade para ouvir palavras que destroem a fé. E a terceira coisa que está sempre indo contra a gente é a tentação da justiça própria. Entende? Os motivos que envolvem justiça própria, merecimento próprio, algum tipo de posição que nos permite reivindicar e merecer coisas de Deus. Uma vez que nós superamos isso, quero te falar alguns princípios desse texto aqui. Primeiro, creia que Deus quer recompensar e não punir. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O Senhor recompensa aqueles que o buscam. Então, primeira coisa, Cafarnaum fica a 37 quilômetros de Canaã. Eu estou te contando. Então, a Bíblia faz questão de contar a respeito de um cidadão que morava em Cafarnaum, que pegou a estrada para buscar um milagre. Para buscar um milagre. 37 quilômetros. Essas coisas falam a nosso respeito. Eu sei que hoje essa distância não representa muita coisa. Mas naqueles dias, quando as coisas eram feitas no lombo de cavalo ou de jumento, ou a pé, representava algo. Talvez era melhor quando ele estivesse passando por aqui. Só que pena que ele não está passando por aqui. Não é? Mas eu vou lá. A intenção dele era levar Jesus para resolver o problema lá. Mal sabia ele que eu precisaria disso. O Senhor não tem distância. Né? Não tem problema de distância. Então, se você deseja ver o milagre do Senhor, você precisa entender que a vontade dele sempre recompensar. Mas quando o homem chega, o que o Senhor fala para ele? Se você não vê milagres, você não vai crer. Isso é interessante isso. Por que o Senhor falou isso? Porque logo anteriormente ele falou que o profeta não tem honra, senão na sua própria terra. Há uma questão envolvida aqui com honrar o Senhor e receber o Senhor. Eu acredito que quando ele se dispõe a ir até o Senhor, essa distância toda, ele está honrando. Porque ele acredita que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Isso é sinal de busca. Quantos dizem amém? Segunda coisa, posicione-se para a vitória, não para a derrota. Aquele homem era oficial da corte do rei, então não era pobre, não era do povão, não é? Era alguém tido como que tem posição. Normalmente, quem tem esse tipo de posição não chega rogando diante de ninguém. Mas a Bíblia fala que ele chegou diante de Jesus e rogou. Rogou ao Senhor. Esse rogar, só o ato de procurar o Senhor já é poderoso. Mas ele chegou e se humilhou. É preciso ter um coração que se humilha diante de Deus. A graça é como água, ela só flui para baixo. Se você acha que tem algum merecimento e você se fica vazio, águas não correm para cima. Se você soubesse como Deus valoriza aquele que se humilha, se você soubesse como Deus ama aquele que se humilha, se você soubesse como Deus dá graça para aquele que se humilha, você aproveitaria cada ocasião para se humilhar. Aproveitaria cada ocasião em que supostamente alguém agiu com orgulho com você para você receber mais graça de Deus. E não para se firmar. Sabe quem sou? Sabe com quem você está falando? Nós gostamos disso. Isso é coisa oficial do rei. Mas lá ele chegou e se humilhou. Humilhe-se diante de Deus. Quem se humilha sempre é exaltado. Chega diante de Deus, não como quem diz, já fiz tudo o que tinha que fazer, já cumpri todas as condições que tinha que cumprir. Então, chega diante de Deus como quem roga. Terceiro, fale de fé. Não fale de dúvida. Como eu disse, a fé nem sempre é perfeita. Mesmo naquela pessoa que está cheia de fé, eventualmente ela tem crises. Dúvidas, às vezes, aparecem na mente dela. Mas a maneira de você silenciar a dúvida é escolhendo falar de fé. Porque só a fé atrai a atenção do Senhor. Eu falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Sofrimento, lágrimas, não atrai a atenção do Senhor. O que atrai a atenção do Senhor é fé. A Bíblia fala de Bartimeu. O Senhor estava passando e ele gritou. E ele chamou Jesus de quê? Filho de Davi. Filho de Davi era o título do Messias que haveria de vir. Ele creu. Chamou a atenção do Senhor. O Senhor parou para ver o que ele queria. O que atrai a atenção do Senhor é fé. Amém, meus irmãos? Então, tem gente que imagina se ele chorar muito, se ele contar muito, tanto que está doendo, o céu vai ser movido por aquilo. Não vai. O que toca o coração de Deus, o que honra o Senhor é somente a fé. Então, trabalhe para a fé. Vigie a fé contra relacionamentos errados, posições erradas, crenças equivocadas. Vigie, acima de tudo, a fé. Confesse. Porque, lembra de falar? Já falei, mas é sempre bom repetir. Quem crê, fala. A maneira de expressar fé é confessando. A palavra confessar no grego é homologeu. Homologeu. Tem sentido e era uma palavra usada em declarações públicas. Qualquer coisa do governo era publicado, era homologeu. Até hoje, né, em português, se você, o Congresso promulga uma lei, no dia que ela é publicada no Diário Oficial, ela é o quê? Homologada. Ou seja, a partir daquele momento ela se torna oficial, válida. Ela está operando. Presta atenção. A sua fé, enquanto está dentro de você, ela é viva. Mas quando você homologa, você confessa. Quando você homologa, você torna ela oficial, atuante, prática, viva. Amém? milagre começa com a confissão. Eu sei que você vai encontrar muita gente que diminui a importância da confissão. Vai dizer para você, eu já aprendi isso há muitos anos. Eu já ouvi isso em cima tantas vezes. Isso é ensinado desde 1981. Não se preocupe com isso. São verdades simples da palavra que fazem diferença. E são essas verdades simples que o diabo, como você sabe, tem a pila, vem para roubar a semente. Amém, querido? Por fim, responda com convicção, não com confusão. A Bíblia fala que ele viajou 37 quilômetros, quase 40 quilômetros, para receber a cura do filho. Quando chegou lá, o Senhor não desceu como ele queria. Quer dizer, o Senhor não fez do jeito que ele pensou. Nós sempre pensamos que as coisas deveriam ser de uma forma, mas nem sempre o Senhor faz do jeito que nós pensamos. No caso dele, não foi como ele pensava. Não aconteceu como ele queria. O Senhor só falou, pode ir embora. Seu filho vive. Mas aí acontece uma das coisas mais interessantes do texto. O homem não foi embora. A Bíblia não fala para onde é que ele foi. Não sei se ele continuou andando com Jesus. Não sei se ele aproveitou para fazer algumas coisas que ele precisava fazer em outro lugar. Mas ele não foi embora. Isso não incomoda você? Você está com seu filho doente? Você está com seu filho doente? E Jesus falou, pode ir embora que seu filho vive. Você não ia embora dar uma conferida? Mas ele não foi embora. A Bíblia fala, acho que eu não coloquei aqui a referência. Vou voltar lá para o começo para ler de novo com você. A Bíblia fala, no verso 53, então indagou deles a que hora o seu filho sentia melhor. E eles falaram que hora que era? Primeira coisa, que hora que era? Ontem. Ontem. Então, que dia que Jesus falou para ele, vai que o teu filho vive? Ontem, mas ele só chegou em casa hoje. Mas essa distância no lombo do cavalo dá para fazer 3 horas e meia, 4 horas. Ele podia ter voltado para casa. Porque a hora que o Senhor falou com ele, era na hora do almoço, hora sétima. E significa então, vamos fazer o trajeto desse. Ele acordou de manhã, imagina, acordou cedo, pegou talvez uns 2 soldados com ele, subiu no cavalo e foi em direção a Jesus. Imagina que ele deve ter tomado um café, chegou e encontrou o Senhor em torno do meio-dia, 11 horas, meio-dia. Até que ele conseguiu falar com o Senhor deve ter um diálogo com ele, ele olhou no relógio, 1 hora, foi a hora que o Senhor falou, vai com teu filho vivo. Se ele voltasse para casa, ele ia jantar em casa. 5 horas da tarde, ele estava em casa. Só que ele não voltou. Que hora que ele voltou para casa? No almoço, no outro dia. Isso significa que ele passou a tarde em Caná. Passou a noite em algum lugar, talvez em Caná. No outro dia, de manhã, falou, agora eu vou embora para casa. É incrível isso. Como que o cidadão faz isso? Ele não ligou mais para o assunto. O Senhor falou, o assunto encerrou. Para ele, o assunto já estava encerrado. Ele simplesmente fez o quê? Descansou. Descansou ao ponto de não ir embora para casa. A outra matéria, princípio de fé, eu terminei falando de descanso. Nessa nova herança, mais uma vez, eu vou encerrar falando disso. É o descanso. O Senhor já falou. Mesmo que você nem possa ir embora, tem que resolver uns negocinhos. Talvez resolver umas questões do seu trabalho. Você pode ir em paz. Você vai dormir numa pousada à noite e no outro dia você vai chegar lá e vai confirmar que é verdade. Ontem, na hora do almoço, o milagre já tinha chegado na minha vida. O Senhor já tinha feito. Essa é a bênção de Deus. É a bênção do descanso. Descanso. Descanso é o grande sinal de fé. Eu penso que a história dessa oficial está contada para nós só por causa desse fato fenomenal. É alguém que descansou tão completamente que nem precisou de ir embora para casa. Nem precisou de lá secar. Hoje, o Senhor quer que a gente viva nesse mesmo tipo de vida. O milagre de Deus não pode significar
cansaço na sua alma, tem que significar apenas descanso. Ele vai fazer o seu descanso. Quando sente descanso nesses dias, a palavra tem te alimentado, sua fé tem sido alimentada, o resultado tem que ser descanso. Vamos ficar de pé, vamos orar.